Na primeira leitura, o profeta Ezequiel diz que Deus está muito aborrecido porque o seu povo foi dizimado por conta do mau governo das lideranças de Israel, e que ele mesmo, e não outros líderes, irão agora cuidar diretamente de seu povo. Diz mais, fala que também irá estar atento ao relacionamento entre as próprias ovelhas. Ele defenderá as mais fracas das opressoras. Ele fará justiça entre uma ovelha e outra. O Evangelho é um autêntico contraste com aquilo que Jesus pregou em toda a sua vida. Onde se encontra aquele Jesus que nos pede para não fazermos distinção entre o bom e o mal, porque o Pai envia o sol e a chuva para todos? Como entender agora essa separação e, pior ainda, essa condenação para sempre? Não, Jesus não mudou. Devemos nos situar no ambiente e na cultura em que ele anuncia a boa nova e não a desgraça, e entender as imagens que ele usa e o porquê. Na religião e na sociedade em que Jesus viveu, que era pastoril, quando chegava a noite, os pastores levavam as ovelhas para um abrigo. Os carneiros, por serem mais fortes, podiam ficar no sereno. Neste momento, podemos fazer o relacionamento entre a primeira leitura e o Evangelho. Jesus está de olho nas ovelhas fragilizadas e as quer fortalecer. E ele vê como débeis não só aquelas que o são de fato, mas também as opressoras, aquelas que não possuem a força suficiente para não cair em tentação. Ele nos deu como programa de vida as bem-aventuranças. Colocou no coração humano o desejo de praticar as obras de misericórdia, dar comida a quem tem fome, saciar a sede dos necessitados, acolher os sem teto, vestir os nus, visitar os doentes e os encarcerados. Em contrapartida, o mal semeou o apego aos bens deste mundo, à abundância, ao prestígio e ao sucesso. Como vemos, o que é de Deus nos leva ao outro, mas o que não é dele nos fecha em nós mesmos. Jesus disse que amar a Deus e ao próximo é a síntese da lei. Portanto, quem ama a Deus, ama o homem, e quem ama o homem, ama a Deus. Seremos reconhecidos como adoradores de Deus se amarmos o homem. Caso contrário, seremos idólatras, pois estaremos adorando o dinheiro, o sucesso ou outra criatura, e não a Deus. De acordo com as bem-aventuranças, a vida de uma pessoa será considerada válida se ela se esforçou para eliminar situações de opressão, de pobreza, de sofrimento. Poderemos pensar em Madre Teresa de Calcutá, em Irmã Dulce, em Dom Helder Câmara e, felizmente, em tantos outros. Mas se essa pessoa viveu uma existência totalmente voltada para si mesma, essa vida foi um fracasso absoluto. Deus não nos condena. Ele é perdão. É amor. É o Pai. O mau uso que fazemos de nossa liberdade é que nos proporciona, desde agora, uma vida infeliz. Deus é tão bom e justo que é capaz de transformar os maus em justos. Seu coração é magnânimo, é vitorioso. Afinal, ele tudo pode. Ele é rei. Rei da vida, da justiça, do amor e da paz.